A realização desse escrutínio, desse pleito, é no final do mês de junho. E pouco tempo depois, julho, agosto, setembro, 3 meses e uns trocados depois, nós teremos aí sim a eleição para governador, para escolher aquele que vai ficar no comando do Rio de Janeiro, do estado, em 27, 28, 29 e 30. Conversando com muita gente por aqui, essas pessoas estão dizendo o seguinte: se efetivamente o STF determinar, seguindo a linha da PGR, que teremos uma eleição direta para a escolha do governador tampão, a perspectiva, a possibilidade de muita ausência nas urnas, as pessoas não comparecerem a essa eleição é enorme, porque a mais importante é aquela que está por vir, a de outubro desse ano de 2026. Por isso que eu disse logo no começo, na nossa manchete, no nosso giro, é o seguinte: hoje tem decisão, agora a gente não sabe se é solução ou mais confusão por aqui, viu, Bia?
Todos os olhos voltados, foco total no Rio de Janeiro hoje, Eye of the Tiger, né, Rodrigo Viga? Obrigada, até daqui a pouco.
Valeu, meu amigo. Depois de ameaças de novos ataques ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o adiamento do ultimato ao país. Esse anúncio de cessar-fogo fez o preço do petróleo despencar no mundo inteiro. As bolsas subiram, né, Alangani? Como já era esperado, agora uma situação moral para Donald Trump complicada.
Ah, ficou bastante complicado. Foi muito grave o que ele falou. Ele falou abertamente em genocídio, algo que a gente abomina e que ficou para trás na história da humanidade. Isso não tem que ser relativizado, a gente não pode racionalizar. Agora, tirando o que o Donald Trump falou, de fato ocorreu este cessar-fogo, né? E aí o petróleo cai fortemente no dia de hoje. É interessante esse gráfico aqui que o nosso editor de economia, o Vitor, trouxe, porque mostra instante a instante a cotação do petróleo. Então, olha só, Evandro, se a gente observar aqui às 6h45...
Tudo, né? Tudo ontem, ontem e hoje, né?
Ontem, às 6h45 da noite, estava a 103 dólares. Vamos lembrar que ao meio-dia do dia de ontem, estava a 115 dólares. Então, provavelmente, aqui o mercado, né, grandes players, já tinham ali algumas informações de que o Trump ia arrefecer no seu discurso.
Já tinha um bastidorzinho.
Já tinha um bastidorzinho, né? Então isso aqui mostra, né, claramente indo de 115 para 103. Aí, às 9 horas, né, logo após, que ele falou um pouco antes das 9, o anúncio despenca, vai para 93 dólares e 27 centavos. E aí, às 3 horas e 30 do dia de hoje, 92 dólares e 70 para finalmente às 5h30 da manhã, 95,15 o barril de petróleo. E Evandro, agora está em 94, mas veja, a gente olha para os 95, 94 com bons olhos, mas vamos lembrar que é um patamar ainda muito elevado, é próximo de 100. Né? A normalidade seria
60.
Exatamente, 60, né? 65. Mas, de qualquer modo, perto dos 115, 120 que estava, é uma boa notícia, né?
Agora, o Alangani, Donald Trump anunciou esse cessar-fogo ou essa suspensão das ameaças por 2 semanas. Diante disso, nessas 2 semanas, há uma tendência de que esse valor continue oscilando dessa maneira, ultrapassando 100, ou ele pode ficar, de certa forma, estável, que são as 2 semanas do prazo, até chegar ao momento de um novo anúncio em que há uma nova oscilação ou volatilidade maior?
Olha só, eu acho que a volatilidade que a gente observou anteriormente durante os ataques, essa volatilidade provavelmente não deve se repetir, mas algum grau de oscilação a gente deve ter sim, até porque o Donald Trump, toda hora ele tem discursos muitas vezes antagônicos, né? Então, um dia antes ele fala em exterminar a população do Irã, abertamente. No dia seguinte ele fala, não, agora a negociação avança, vamos ter aqui um cessar-fogo de 15 dias. Então, tudo isso acaba indo para preço, né? A cada tweet dele significa uma oscilação, ou para cima ou para baixo, dependendo do tweet, né?
Muito obrigado, viu, Alangani? Até. A gente vai se falando aqui, mas eu quero seguir agora para o nosso telão central para conversar também com o nosso Lucas Merreiro. Ô, Merreiro, você entende que o estado mental de Donald Trump virou um fator geopolítico, ou melhor, um problema geopolítico? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. E, claro, todos que nos acompanham nessa manhã aí no jornal, nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Ô, Evandro, dizem que Trump always chickens out lá nos Estados Unidos, o que significa o Trump sempre se acovarda, ou taco, né? Eles usam esse anagrama, essas siglas, né? Taco, Trump always chickens out. E isso se dá pela estratégia que o Trump sempre adotou, desde a sua época como empresário e hoje como presidente dos Estados Unidos, de jogar as suas ameaças e a sua intimidação lá no alto e aí se contentar com algo que está um pouco mais palpável, um pouco mais perto da realidade. Durante muito tempo isso funcionou e a gente acompanhava com um certo interesse e curiosidade quando Trump fazia isso em relação à política internacional, mas muito nas questões tarifárias, às vezes até dava uma declaração um pouco mais dura, dizendo que iria, por exemplo, anexar a Groenlândia e depois voltava atrás e tal. Só que o que a gente viu ontem foi muito mais grave do que isso. O que nós vimos foram essas ameaças se tornando, na verdade, uma promessa, uma ameaça de genocídio, como o Gani bem colocou. E isso é intolerável. O Trump dizer que vai exterminar uma civilização, ainda que ele não estivesse falando sério e não estava, isso não pode ser relativizado, tá? Esse é o ponto 1. O ponto 2 é a respeito de como esse cessar-fogo se deu para os Estados Unidos. Vejam, isso não foi benéfico para os Estados Unidos, isso foi uma derrota estratégica dos americanos. É claro que eles percebem a partir desse momento que eles poderiam destruir toda a Teerã se eles quisessem, né? Poderiam transformar aquele local num grande parque de estacionamento, como o Trump colocou, ou deixar aquele lugar de volta na Idade da Pedra. Só que eles perceberam que mesmo assim, mesmo se eles fizessem isso, o Estreito de Hormuz continuaria fechado por muito tempo. E isso porque o Irã não utiliza de grandes estruturas para poder fazer o fechamento do Estreito. Ele apenas usa drones e mísseis pequenos de fácil fabricação e já consegue fazer isso. Então ficou claro, principalmente para o eleitor americano, que já estava apontando essa crítica recentemente, que essa guerra no Irã não atendeu aos interesses americanos, os Estados Unidos só saíram prejudicados disso e apenas serviu para atender alguns interesses de Israel. Israel sim conseguiu avanços importantes, como a tomada no sul do Líbano, por exemplo, então eles tiveram essa vitória relevante. Agora, os Estados Unidos, o Donald Trump, ele acaba perdendo muito mais do que ganhando. E lembrando, a gente sabe que esse ano teremos as midterms, né, as eleições de meio turno, meio termo lá nos Estados Unidos, onde vão eleger os representantes das casas legislativas, e esse fator, essa falha, essa derrota na guerra do Irã pode representar um dano político gigantesco para o Donald Trump.
É curioso a gente observar, né, Merreiro, porque por mais que pareça que a gente tenha uma vitória no aspecto militar pela força que os Estados Unidos e Israel representam contra o Irã, em termos ideológicos, políticos, burocráticos, não existe essa vitória para os Estados Unidos, porque todos os pontos que foram elencados por Donald Trump no início desse conflito não foram alcançados, como o fim do financiamento a grupos terroristas por parte do Irã, ou até mesmo que se envolvesse realmente uma comprovação do fim do programa nuclear ou do regime teocrático dos ayatolás, que é caracterizado por um radicalismo. E a gente olha para a postura de Donald Trump, mas agora eu me pergunto também qual será a postura dos líderes que restam no Irã nessas próximas duas semanas. Eu penso que quem teve a casa invadida não vai sentar tranquilo no sofá imaginando agora estamos com duas semanas de paz. A cabeça fervilha e possíveis outros planos também possam surgir. Inclusive, já foi apresentado em análises anteriores que justamente após esse ataque de Donald Trump, o Irã deveria colocar um modo turbo no programa nuclear, que se antes não existia, agora passa a ter uma intensificação nessa ideia.
Com certeza, essa é a intenção deles. É um plano nuclear que já vinha ocorrendo, né? Os Estados Unidos, Israel, há anos, eles faziam ataques pontuais e específicos para impedir que o Irã desenvolvesse a própria bomba atômica. Mas toda essa incursão militar no Irã não conseguiu destruir ou remover o regime dos ayatolás. E agora eles têm motivos para continuar mesmo com as intenções deles de desenvolver esses planos nucleares, de finalmente ter uma bomba atômica. E isso isso pode representar um risco muito grande, não apenas para Israel, mas para toda aquela região ali do Oriente Médio. Essa intervenção dos Estados Unidos, que no final das contas foi falha, porque não conseguiu obter o que eles estavam prometendo, seja, como você colocou aí, Bia, a retirada do regime, a derrubada do regime, ou a interrupção definitiva e perpétua de programas de desenvolvimento nuclear, agora o Irã, ele volta com tudo, né? Volta com força, dizendo, olha, a gente conseguiu sobreviver a um duro ataque dos imperialistas americanos, então o regime acaba até ganhando uma certa força, e isso pode sim fazer com que eles planejem e executem ataques muito duros aos Estados Unidos, a Israel, e o Irã não tem problema nenhum em mirar em civis, em promover atentados terroristas, a gente sabe muito bem disso. Então a situação fica muito calamitosa e pode ficar muito preocupante para os próximos meses e talvez os próximos anos.
Muito obrigada, Lucas Merreiro, pela análise. Já já a gente traz outros apontamentos sobre este e também outros assuntos ao longo aqui do Jornal da Manhã. Agora, às 7h22 da manhã, a gente vai conversar com a Paula Nobre, previsão do tempo, o que esperar para essa quarta. Bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Vamos falar de previsão do tempo para essa quarta-feira. Bom dia a você também que nos acompanha. A gente tem um ciclone extratropical formado na costa da região sul do Brasil ainda. Esse ciclone vai demandar chuva sobre áreas costeiras do Rio Grande do Sul, principalmente, tá? E áreas costeiras também de Santa Catarina nesta quarta-feira. Então tem previsão para mar agitado, ressaca marítima. A Marinha do Brasil emitiu alerta para onda de até 3 metros e meio ali na região de, enfim, Laguna, em Santa Catarina, litoral catarinense mesmo, litoral do Rio Grande do Sul. Muita atenção. Algumas áreas, cidades da costa ali gaúcha também tem previsão de chuva forte para hoje. A gente vai dar uma olhadinha no nosso mapa de ventos, primeiramente, antes de ver chuva, porque tem possibilidade de ventos muito fortes, podendo chegar a casa dos 90 km por hora em toda a costa gaúcha hoje, podendo chegar a casa dos 70 km por hora na costa ali de Santa Catarina e do Paraná. E o que chama atenção são os ventos fortes que devem atingir a capital, a região metropolitana, nesta quarta-feira, hoje. Por quê? Porque temos este ciclone extratropical na costa do sul do Brasil e este ciclone vem acoplado com uma frente fria. E o que acontece? Essa frente fria se desloca e aparece aqui em São Paulo hoje. Frente fria nem sempre significa frio. Essa frente fria vai mandar chuva e temporais hoje em todo o estado de São Paulo.
Praticamente São Paulo inteiro em alerta vermelho aqui no mapa.
Muito bem. São temporais fortes que podem acontecer na maior parte do estado de São Paulo. O tempo fica abafado. A gente sabe que essa interação do ar mais quente que a gente está sentindo, esse tempo mais abafado aqui em São Paulo, junto com a chegada dessa frente fria, o que acontece? Ar frio, ar quente juntos. É combo, combinação para que a chuva aconteça de forma forte. Então, tem possibilidade para temporais em praticamente todo o estado de São Paulo. Algumas áreas do oeste paulista, como é o caso de Presidente Prudente, a chuva é mais isolada.
É só uma pontinha ali que fica livre desse risco.
Exatamente. Atenção todo o estado paranaense, capital Curitiba hoje, com chance de chuva mais forte também. Outras áreas do Brasil, quero chamar atenção para a região norte, Amazonas com chuva forte, Maranhão também, você que está em São Luís, as pancadas de chuva podem ser mais fortes hoje, mas a gente continua destacando aquele período mais chuvoso no Brasil, na região nordeste, que começa agora em abril e vai até julho, período que concentra chuva na costa leste do Nordeste. Então, por muito tempo, a gente vai ver esse roxinho mais avermelhado também na costa leste do Nordeste. Atenção Recife, Pernambuco, atenção você que está em Natal também, porque o Nordeste do Brasil deve acumular volume de chuva expressivo, pelo menos até julho, tá? Período chuvoso da região começa agora. Nosso mapa de chuva mostra áreas de instabilidades também sobre Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Essa chuva acontece por causa do calor e da umidade juntos disponíveis na atmosfera vão provocar pancadas de chuva para hoje. Clima ainda típico de verão nessas áreas, assim como também São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, áreas ali do Triângulo Mineiro, como a gente consegue ver, tem possibilidade de chuva. BH hoje sem chuva, Espírito Santo, Vitória, se chover a chuva mais fraca e muita atenção à capital paulista hoje, a chuva que pode causar alagamentos. Estamos de olho, inclusive ontem no sul do Brasil, a gente falou da passagem do ciclone, choveu mais de 90 milímetros em algumas áreas ali do estado gaúcho, tá até 100 milímetros em pouquíssimas horas. A gente vai dar uma olhadinha nas nossas temperaturas. E lembrando que essa chuva no sul não provoca provocou tantos desastres? Porque o solo está seco, né? A gente tem falado de um verão seco na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, por causa do Laninha, mas isso pode mudar nos próximos meses e a gente vai falar ainda sobre isso hoje. 29 graus de máxima na capital paulista. Olha que calor,
mesmo, Bia, com a chuva, não esfria.
Não esfria. Passagem
aí que
da
tá
frente
o
fria. Aí que tá o perigo. Frente fria chega por aqui, não derruba a temperatura. 29 graus em Cuiabá, 28 graus para você que está em São Luís e 24 graus para você que está em Porto Alegre. O que acontece em Porto Alegre? Depois da chuva vem um friozinho. Isso vai acontecer aqui em São Paulo também a partir
mais
de sexta-feira. Sexta-feira, olha só. Tá
já
perto.
Marca no calendário.
É isso.
Tá na hora de tirar a blusa do guarda-roupa.
Vamos começar a mexer nisso.
É, vamos começar a se organizar.
Tchau para vocês.
Até daqui a pouco, Paula.
Até.
Obrigada.
Tchau, Bia. Tchau, Cine.
Tchau. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que é a favor do fim da reeleição a partir de 2030. Danúbia Braga, conta tudo pra gente. Bem-vinda.
Oi, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o governador cumpriu uma agenda na Grande São Paulo, em Francisco Morato, e aí durante a coletiva de imprensa ele fez esse elogio a essa PEC, né, do fim da reeleição, que passa a valer a partir de 2030. Ela prevê ali o fim dessa reeleição, tanto para presidente, governador, prefeito, e um mandato único de 5 anos. Já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no ano passado, estava parada desde então. A grande estratégia de Flávio Bolsonaro é justamente trazer essa PEC de volta ali à tona para tentar viabilizar a sua candidatura agora em outubro. O senador, ele tem mostrado ali, sinalizado para os seus aliados, né, que se vencer em outubro vai deixar o caminho livre para essa para não mais reeleição, mas para que eles possam assumir lá em 2030. A gente separou então um trecho quando o Tarcísio de Freitas fala a respeito dessa PEC da reeleição. Vamos ouvir.
A gente tem que se questionar neste momento em que medida a reeleição está ajudando ou não o país. Que medida uma pessoa que entra consegue estabelecer uma visão de longo prazo ou fica muito refém da possibilidade de reeleição, deixando ou perdendo tempo, deixando de fazer aquilo que precisa de fato ser feito. Então é um questionamento que eu faço. Eu hoje acho que a reeleição está fazendo mal para o Brasil.
Ainda de acordo com Tarcísio de Freitas, essa PEC de Flávio Bolsonaro seria ali um aceno para o Brasil. Tarcísio também chegou a comentar que hoje o país vive uma desorganização política e que nem os próprios partidos conseguem lidar com ela. Esse foi então ali o depoimento dado por Tarcísio de Freitas durante essa agenda na Grande São Paulo, em Francisco Morato. É claro que ele também pensa justamente em 2030, momento em que tudo leva a crer que ele vai tentar se viabilizar ali a concorrer também à presidência da República. Então é claro que a gente segue de olho. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. Vamos conversar com o nosso Lucas Merreiro para trazer um pouquinho de análise sobre o fim ou não da reeleição. É um tema defendido por parte da ala política e eu quero saber de você se esse apoio de Tarcísio de Freitas traz peso diferente para essa possibilidade e se você concorda com ela, ô Lucas Merreiro.
Opa, vamos lá, dividir em duas partes então. A primeira a respeito da viabilidade dessa PEC do fim da reeleição. Eu não acredito muito. É todo ano eleitoral, podem perceber isso. Vem o candidato e diz, eu sou contra a reeleição. O Jair Bolsonaro dizia ser contra a reeleição em 2018, chegou em 2022 e tentou se reeleger. Aí o Lula em 2022, tudo bem, ele não falou que ele ia acabar com a reeleição, mas ele disse que ele cumpriria só mais um mandato e agora já se coloca como pré-candidato à presidência da República. É a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro, tá dizendo ser a favor do fim da reeleição e tal, mas na prática a gente sabe que caso o Flávio Bolsonaro ganhe agora nas eleições de 26, ele vai tentar se reeleger em 2030, né? Já houve várias iniciativas para acabar com a reeleição e nunca foram para frente porque não é do interesse da classe política em si. Agora, vamos para outra questão que eu considero mais importante. Seria a reeleição o principal problema do Brasil? Veja, o Brasil é um país que tem problemas políticos profundos, mas eu não acho que atacando um espantalho que esses problemas elas vão se resolver. É, eu entendo a praticidade, em muitos termos, em acabar com a reeleição, mas o Brasil enfrenta problemas eleitorais e políticos muito mais graves, de ordem infinitamente superior, que precisam de solução imediata. Por exemplo, toda a política brasileira raiz, vamos colocar assim, ela é baseada na compra de votos. Gente, existem diversos e diversos parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados, como em qualquer Câmara de Vereadores, em várias cidades do Brasil, que elas estão inteiramente baseadas em compra de votos. Isso é uma deslegitimidade atroz do poder público, dos agentes públicos, frente à população. Eles se baseiam na compra de votos para conseguir se colocar naquelas posições de poder, e estando nessas posições de poder, utilizam seus cargos apenas como meios para a corrupção. Então, isso, por exemplo, é sim um problema de ordem muito maior, que afeta, de fato, o nosso regime democrático. A reeleição, ela pode oferecer suas questões pontuais ali. Ah, muitas vezes o político, ele adota uma política populista para tentar se reeleger depois. É verdade, isso acontece. Mas isso também aconteceria sem a reeleição. O político ainda teria o estímulo de adotar práticas populistas para, por exemplo, fazer o seu sucessor na próxima eleição. Então, essa PEC não resolve definitivamente esse problema. Nós temos toda uma gravidade na ordem política do Brasil, em que nós praticamente não temos partidos. Os partidos encaram-se como verdadeiros balcões de negócios e não como um grupo de pessoas com um programa ideológico, com ideias de Brasil e tal. Isso sim traz problemas sérios de legitimidade representativa para o Brasil. Então, o nível da discussão, ele ainda tem que ficar muito superior. Existem soluções muito mais concretas e muito mais necessárias que precisamos atingir antes de ficar falando em fim da reeleição.
Interessante isso que você trouxe, Merreiro, sobre atacar o espantalho, porque hoje a maior parte das democracias mundo afora possuem a reeleição, né? Não é o problema de reeleger um político a um cargo determinado que necessariamente causa o maior problema, as maiores dificuldades e desafios para um país. Agora, sim, todo ano eleitoral, diferentes governadores, pré-candidatos, falam no fim da reeleição. Parece que todo mundo concorda com esse discurso. Por que é que ele não avança de fato? É só ali na hora de subir no palanque, mas a pressão política para que avance uma PEC como essa, a gente não vê.
Isso acontece porque muitos desses políticos, isso vale da esquerda à direita, sem nomear um especificamente, mas muitos deles colocam esse discurso da reeleição como uma demonstração para o povo de que eles não estão preocupados com o poder, eles estão preocupados com um projeto de Brasil. Mas quando ganham a eleição, quando finalmente conseguem chegar lá, eles abandonam imediatamente essa pauta. Primeiro porque sabem que a reeleição ou o fim da reeleição não vai resolver nenhum problema de fato para o Brasil. E segundo porque aquele discurso já serviu para propósito deles e agora eles vão querer, esses políticos eleitos, eu me refiro, né, vão querer se reeleger, vão querer se perpetuar no poder e tal. E veja só, eu tô colocando isso aqui, mas eu não tenho nada contra um político que quer se reeleger. Se um político tem um bom projeto de Brasil, tem ideias a serem defendidas, tem propostas concretas, sólidas, e ele precisa de mais tempo para executar diversas dessas propostas, veja, parece que eu tô falando no mundo ideal aqui, é porque eu realmente tô, né, isso que eu tô comentando aqui raramente acontece no Brasil. Mas, nesse mundo das ideias, se o político tem essa intenção, eu não vejo problema nenhum nele se reeleger. Como a Bia bem colocou aí, existem diversos países muito mais desenvolvidos que o Brasil, com IDH muito melhor, com índices de liberdade muito superiores, que tem a reeleição e não tem problema nenhum nisso. Isso porque dá para resolver, dá para atacar todos os problemas político-eleitorais do Brasil sem necessariamente passar pela reeleição.
Agora a gente vai falar sobre um recorde, um índice altíssimo que o Brasil alcançou, mas não é bom a gente estar no topo desse ranking, não. O fim do primeiro trimestre de 2026 renovou o número recorde de famílias brasileiras endividadas. São 80,4% de inadimplentes só até março desse ano. A dívida pode ser boa, porque significa que as pessoas estão consumindo, mas a inadimplência é o que preocupa, né, David de Tarso? Bom dia, explica pra gente esses dados, bem-vindo.
Exatamente, Bia. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Bom, os dados então demonstram, né, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, justamente essa questão, que as famílias estão endividadas e é o maior patamar desde quando começou a ser registrada a série histórica. Em fevereiro, para a gente ter uma dimensão, tinha sido o recorde, 80,2%, e agora subiu um pouco mais para 80,4%. O que isso significa? A preocupação é que o conflito no Oriente Médio vai encarecer ainda mais o custo de vida dos brasileiros, né, visto que sobem os combustíveis, automaticamente alimentos, e isso gera uma reação em cadeia. A taxa Selic, que é a taxa de juros, teve um arrefecimento, começou uma trajetória de queda, só que ainda está muito alta, num patamar acima, quase chegando ainda, né, nos 15%, arrefeceu um pouco. Então, isso também gera com que os empreendedores tenham dificuldades de investimento e, com isso, os compradores também tenham dificuldades em adquirir. E a preocupação era que, para frente, o que vai acontecer? Os economistas realmente têm essa estimativa de que o cenário não será positivo, visto todas essas situações que eu acabei de destacar e que também é destacado na pesquisa. A Bia perguntou sobre a questão da inadimplência. Ela tem se mantido, até porque o patamar está em 29,6% daquelas famílias, né, que não estão conseguindo pagar as dívidas no prazo certo, em atraso. Isso representa 1% a mais do que no mesmo período do ano passado, 28,6%. Então, lá no ano passado a gente tinha esse número, agora subiu um pouco, mas ainda mantém uma trajetória de normalidade, segundo a pesquisa da CNC. Então, todos esses dados estão sendo tabulados e demonstram justamente a questão do endividamento e, principalmente, se as famílias vão conseguir arcar com todas as despesas, visto que, como eu já disse, o custo de vida tende a aumentar daqui para frente com todas essas questões internacionais. Eu volto com vocês no estúdio, mas daqui a pouquinho eu trago outras informações direto das ruas de São Paulo.
Aliás, o presidente Lula reiterou a preocupação com o endividamento das famílias e, em reunião com a equipe econômica, discutiu medidas para amenizar o comprometimento da renda. A proposta, que permite que os brasileiros usem o FGTS para pagar dívidas, faz parte de um pacote que está sendo discutido pelo governo. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, não deu detalhes sobre o andamento dos projetos, mas disse que a discussão tem o objetivo de fazer chegar à população a boa situação da economia brasileira. Vamos conversar com o nosso Lucas Merreiro. Lucas Merreiro, tem como chegar até a população uma boa situação da economia brasileira? Essa boa situação existe para que chegue até a população? E essa medida de acesso ao FGTS, ela já é conhecida de outros tempos. Ela é suficiente para resolver o problema a longo prazo?
De forma alguma, Evandro, essa medida ela é um remendo, ela é uma gambiarra, né? Vejam só, o FGTS, ele é de certa forma uma excrescência para o trabalhador brasileiro. É um dinheiro que o governo sequestra do cidadão e deixa lá rendendo menos do que a própria inflação, ou seja, na prática, o cidadão perdendo dinheiro. E aí, quando o cidadão brasileiro se vê numa situação econômica precária, onde os preços são cada vez mais altos, onde ele tem que contratar serviços privados porque os serviços públicos são péssimos e mesmo assim paga uma das maiores cargas tributárias do mundo e tal, e aí esse cidadão se endivida, aí o governo fala, ok, eu vou liberar um pouco desse dinheiro aqui que eu sequestrei, que estava rendendo menos do que a inflação, para você poder pagar essas dívidas. É claro que isso não é uma medida suficiente, é claro que isso é uma medida até eleitoreira, para fazer parecer com que o governo está sendo muito bacana, muito legal, e agora está ajudando o brasileiro a pagar as dívidas dele. Ora, não está ajudando nada. Na verdade, esse cidadão brasileiro, ele só está endividado por conta de políticas públicas desastrosas que o governo federal e muitos governos estaduais vêm adotando ao longo de décadas. O que o Brasil precisa, de fato, é uma reforma tributária profunda, uma reforma econômica, para utilizar termos mais amplos aqui, profunda, que altere todo o regime tributário do Brasil para que nós nos tornemos um país mais sério, mais parecido com o que países desenvolvidos fizeram, de fato, e não esse populismo retrógrado de 20, 30, 30 anos, 40 anos atrás, que o Brasil permanece preso até hoje. É só isso que vai resolver o nosso problema econômico a longo prazo, Evandro.
Olha quem chegou aqui também para conversar conosco, Roberto Mota. Bom dia, Mota, bem-vindo. Vamos falar aí sobre esses números, então, divulgados pelo governo relacionados à inadimplência, aliás, pela CNC, mas com o governo, eu gostaria de trazer aqui um comparativo, porque a gente olha números muito positivos, né? Inflação abaixo do teto, no acumulado dos 12 meses. Temos também a questão do emprego, praticamente pleno emprego, como o IBGE divulga. Só que aí, quando olhamos para a inadimplência, é um dado muito importante que parece não bater com... Não tem equilíbrio aqui entre esses cálculos. E a gente está falando de brasileiro endividado, Mota, não com a compra de bens duráveis apenas, como o imóveis ou carro. Mas tem gente parcelando compra no supermercado, na farmácia, pagando no crédito a conta de energia elétrica. São itens básicos. Mais uma vez, bom dia.
É porque os dados batem quando a gente olha com cuidado, Bia. Bom dia para você, bom dia para o Cine, bom dia para o Merreiro. Eu quero saber qual foi o brasileiro que viu essa inflação de 4,30 e não sei quantos por cento. Porque se você for olhar... O IPTU subiu mais de 10%, a escola das crianças subiu mais de 15%. Qualquer compra no mercado hoje, qualquer coisinha que você compra, dá 150, 200 reais. Então, esses índices são uma fantasia. O índice de desemprego baixíssimo, quando você tem 100 milhões de pessoas dependendo do Bolsa Família, mas elas não entram na conta. Essa medida do governo é mais um absurdo, porque é uma medida populista que finge que vai resolver um problema criado pelo próprio governo. A origem de tudo está nos gastos do governo. Um governo que acha que gasto é vida, em que encoraja o cidadão a fazer dívidas também, com empréstimos consignados e todo tipo de facilidade para que o cidadão afunde no pântano da dívida. E aí vem a hipocrisia maior. O FGTS é um dinheiro do trabalhador. Por que o trabalhador não pode acessar o FGTS no momento em que ele quiser? Tirar esse dinheiro, gastar no que ele quiser. Não, esse dinheiro não pode ser usado. Agora, você pode dar ele como garantia para se endividar ainda mais. Essa solução do governo só resolve o problema dele próprio.
E o Banco de Brasília encaminhou o relatório de auditoria sobre os negócios com o Banco Master para a Polícia Federal. Tem muita coisa aí pela frente, inclusive o presidente do banco, Nelson Souza, foi convocado a depor na Câmara. Conta pra gente, Marco. Bem-vindo mais uma vez.
Isso mesmo, Cine. Esse caso ganha novos desdobramentos, desdobramentos muito importantes, diga-se de passagem. O BRB confirmou que enviou à Polícia Federal o relatório de uma auditoria independente sobre as operações com o Banco Master. Esse documento analisa negócios internos que geraram prejuízos à instituição e também foi encaminhado a outros órgãos, como o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal. Essa investigação é parte, somente uma parte da pressão para essa transparência sobre a relação entre o BRB e o Banco Master, que está no centro desse escândalo financeiro. Ao mesmo tempo, a situação política aumentou a tensão na Câmara. Olha só o que acontece sobre o presidente do BRB. Nelson Souza não compareceu à audiência pública que estava marcada para dar essas explicações. Ele alegou que o banco está conduzindo as auditorias e que é preciso cautela nas manifestações públicas. Com ausência, os deputados decidiram endurecer ainda mais. O que era um convite virou agora uma convocação. Ou seja, agora o comparecimento passa a ser obrigatório e não mais opcional. A expectativa é que uma nova data seja marcada nos próximos dias, já com a obrigação de que o presidente do banco explique à população o tamanho do rombo e os detalhes dessas operações. Enquanto isso, o caso segue sendo investigado e a pressão política sobre o BRB continua crescendo. E, claro, diretamente aqui de Brasília, continuaremos acompanhando todo esse caso. Volto com vocês.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia! dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas disparam no mundo inteiro depois que se concretizaram os rumores que estavam circulando aqui em Nova York. O Trump aceitou o cessar-fogo de 2 semanas com o Irã num acordo fechado literalmente nos últimos minutos ontem à noite, que garante a passagem segura de navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz. As bolsas na Europa estão saltando gigantescos, quase 5% de média. A bolsa da tecnologia Nasdaq aqui em Nova York está saltando 3,40%. O S&P e o Dow Jones estão subindo 2,5% cada um. O EWZ, que representa a bolsa brasileira aqui em Nova York e já está operando no pré-mercado, está subindo, voando 4% agora. Vai, Toninho! O barril Brent de petróleo, referência para a Petrobras, está despencando 14%. Quando eu cheguei aqui no escritório às 5 da manhã, estava caindo 20%. É a maior queda diária em mais de 6 anos. O gás natural liquefeito, importantíssimo para a Europa, está despencando 17%. Até por isso as bolsas lá sobem mais do que todo mundo. Todo esse movimento alivia o medo da inflação e abre espaço para que os bancos centrais sejam menos duros nas suas próximas decisões de juros. E o mercado comemora a trégua e aposta numa desescalada do conflito no Oriente Médio. O índice do dólar está perdendo força globalmente, está caindo 1% agora. O Bitcoin saltou para 71.500 dólares. O minério de ferro também caiu 1,30% essa madrugada, com a expectativa que a liberação do Estreito de Hormuz aumente a oferta de minério de ferro para a China. Mas atenção, apesar da euforia, o petróleo está 30%, continua 30% mais caro que antes da guerra, estava 70 dólares. Ou seja, o alívio veio, mas o risco geopolítico continua no radar dos investidores. Vale lembrar, é o que todo mundo fala aqui em Nova York: a paz é temporária. Na agenda econômica, hoje vai sair a ata da última reunião do Banco Central americano. O diretor de política monetária aí no Brasil, Newton Davi, vai falar num evento, e o presidente Lula dá uma entrevista. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York, o centro nervoso do mercado financeiro mundial. Bons negócios. Uai, Torinho! Uai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Nosso louco preferido.
7:47.
Repita.
7:47.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Duplex, Frost-Free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
A Sabesp continua trabalhando a todo vapor pela segurança hídrica e aumento no abastecimento de água na Grande São Paulo. No momento, estamos com 28 obras que são essenciais para esse período de poucas chuvas que começa. Tão essenciais como a sua ajuda, evitando desperdício em casa. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Grande Diálogo Parque da Mooca.
Lançamento e abertura do decorado neste final de semana. More próximo ao Clube Juventus, em um condomínio clube diferenciado, com mais de 20 espaços de lazer, apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com uma suíte. Opções com vagas determinadas e gerador de energia para o apartamento. Mensais a partir de R$ 1.690. Rua Coronel Jovineno Brandão, 573, esquina com a Paz de Barros. Ou acesse diálogo.com.br.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaim, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Lá no Barbacoa.
50 minutos.
Repita.
7h50 da manhã.
E a balança comercial registrou um superávit de 6 bilhões e 400 milhões de dólares em março, o que significa que exportamos mais do que importamos, né, Langani?
Exatamente. Por enquanto, continua no saldo positivo, agora foi o pior resultado. Caramba. Desde 2020, né? As exportações superaram as importações, mas ali com uma margem bem estreita, Evandro. Mais ou menos 5 bilhões de dólares de exportações contra 25 bilhões de dólares de importações. E aí o destaque, né, dos principais itens exportados aqui pelo Brasil, a soja, claro, né, um destaque aí do agronegócio, houve uma alta de 4,30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Óleos brutos de petróleo, veja só, Evandro, 4,77 bi, mas a alta foi de 70,4%. Bastante, porque não é só o volume, é o preço também, né? Então a gente está falando da receita.
É verdade.
Né? Minério de ferro, aí queda, né? Com todo esse conflito aí no Oriente Médio, houve um desaquecimento temporário da economia mundial, então houve uma queda de 1,40%. A carne, outro grande destaque do Brasil, né? Exportando bastante, 29% de alta, 1,63 bilhão de dólares. Óleos combustíveis, de novo, 30% no aumento das exportações, e o café não torrado, uma queda aí bastante expressiva de 30,5%.
Isso aqui tem a ver com o preço também?
Isso tem muito a ver também com o preço e questões de safra agrícola também. Mas o preço do café seguia, né, bastante sustentado. Talvez aí houve uma queda na demanda. E aí o principal destino das exportações, Evandro, a China continua a nossa principal parceira comercial, representando 10,49 bilhões de dólares, né? Então a gente está falando praticamente de um terço das exportações foram para a China, um aumento de 17,8%, seguido, vejam só, da União Europeia como um todo, né?
Sim, todos os países.
7,3% de aumento, e olha só, os Estados Unidos uma queda de 9,1% por conta do efeito das tarifas protecionistas, Evandro.
É interessante perceber, né, que, de certa forma, o aumento para a China e principalmente para a União Europeia vão suprindo uma demanda que antes pertencia aos Estados Unidos, mas que mudou ou passou por uma guinada depois de toda a confusão tarifária de Donald Trump.
Exatamente.
De que certa... é quase a mesma coisa, né? A gente tem 7,3 para a União Europeia, compensou, ao mesmo tempo em que a queda dos Estados Unidos é de 9,1.
É, ainda bem que a gente conseguiu compensar. Isso mostra a importância também da diversificação da pauta aí de exportações. Você não concentrar apenas num único parceiro, mas ter aí grandes parceiros, que é o caso do Brasil, né? China, União Europeia, Estados Unidos e também os países aqui do Mercosul.
Valeu, Gani.
Até
daqui a pouco.
O relator da CPI que investiga o crime organizado, Alessandro Vieira, anunciou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não vai prorrogar os trabalhos dessa comissão. Vamos agora, então, acompanhar o que disse o senador sobre o assunto.
Os requisitos constitucionais e regimentais, mas o presidente Davi Alcolumbre decidiu não fazer a prorrogação do período. Ele justifica dizendo que se trata de um ano eleitoral e, na visão dele, não é bom ter uma CPI tramitando. É óbvio que a gente não concorda com esse posicionamento. Eu entendo que o presidente Davi presta um grande desserviço para a nação. A CPI tem assuntos importantes ainda a analisar, mas a gente não terá esse tempo.
Ou seja, vai terminar no meio do caminho. Lucas Merreiro, Roberto Mota chegam para cá para trazer esse assunto com análise também para a gente. O relator disse, ainda tinha depoimentos, documentos para avaliar, para analisar, Merreiro. Então, vai terminar antes mesmo de uma conclusão mais assertiva por parte da CPI. Agora, na sua avaliação, a decisão do Alcolumbre é uma decisão administrativa ou existe outra poeira por trás disso? Afinal de contas, o Brasil realmente precisa parar em ano de eleição?
É uma decisão abjeta, vamos começar por aí. A decisão do Alcolumbre de interromper essa CPI tão importante, que estava avançando tanto, não tem o menor cabimento. E é evidente, Bia, que as razões são políticas, não são meras razões administrativas. Existem razões políticas e muito pessoais para que o Alcolumbre vá contra a prorrogação dessa CPI. Veja só, a ideia da CPI do crime organizado, ela começa lá para investigar as organizações do Rio de Janeiro, como do Vermelho, até certa influência do PCC e tal. E na medida que essa investigação vai avançando, os responsáveis por ela vão chegando em quem financia o crime organizado, que também é importante, também é algo que a gente tem que ir atrás. O que aconteceu? Descobriu-se que existiam fundos de investimentos, né? Mormente a REAG, para colocar o nome aqui, que administrava fundos do PCC. E aí foram investigar essa REAG e viram que lá tinha muita gente muito próxima do Daniel Vorkaz, o ex-dono do Banco Master. E aí começou a perceber-se que havia uma ligação muito grande entre essas organizações criminosas e o Banco Master e sua turma ali de outras empresas que acabavam, direta ou indiretamente, financiando essas organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho e tudo mais. Então, essa investigação, essa CPMI, ela estava chegando a fatos de ordem muito importante. E por que interrompê-la agora? Porque é ano eleitoral? Essa é a justificativa do Alcolumbre? É sério isso? Quer dizer, no ano eleitoral, então, nada sério pode andar. Porque eu fui olhar o meu olerite ali, meu imposto de renda, eu continuo pagando meus impostos. O cidadão brasileiro continua pagando os impostos para que o político trabalhe. Mas por ser ano eleitoral, não pode ter CPI. Pelo contrário, é aí que tem que ter CPI. Porque se tiver político envolvido nesse escândalo, tem que ter efeito eleitoral, sim.
Mas, Merreiro, conta pra gente de quanto é o seu desconto, que aí eu consigo calcular quanto você ganha, por favor.
Eu vou deixar baixo dessa vez.
No off eu te conto. Ganhando muito, hein?
manda no bastidor. Roberto Mota, a impressão que se tem também é que a partir do momento que começou a ver o tempero do Master nas CPIs, elas acabaram imediatamente. Foram esvaziadas, ninguém mais queria tocar pra frente, ninguém mais queria ouvir depoimento algum. Quanta gente deve estar metida com isso, hein?
O contrário também é verdadeiro, Cine. Depois que surgiu o Master, dando a todo mundo a oportunidade de ter 5 minutos de fama, ninguém quis tratar mais de outro assunto, né? Essa CPI era do crime organizado. Deixa eu trazer um outro ponto de vista aqui. O presidente da CPI é do PT, um partido que é radicalmente contra o endurecimento da lei penal. É um partido metido em um monte de escândalos. O relator, esse que está falando, é o autor do projeto das fake news, aquele projeto que queria implantar a censura nas redes sociais. A gente sabe o que eles fizeram no verão passado. A CPI do crime organizado resolveu colocar o foco no governador do Distrito Federal. Por quê? É lógico que o governador tem explicações a dar, mas não é nele que o foco deveria estar nesse momento. O foco deveria estar nos ministros envolvidos até o pescoço no escândalo, que continuam a trabalhar como se nada tivesse acontecido.
Você concorda, Merreiro? Qual que é a sua avaliação?
Eu concordo que há outros focos ali que a CPI também deveria entrar na questão dos ministros e tal, mas diferente do Mota, eu entendo que há sim uma relação direta entre o escândalo do Banco Master e o crime organizado. É até interessante porque esse escândalo do Banco Master, ele não é um escândalo, ele é um mega escândalo que acaba esbarrando em vários outros escândalos, em vários outros esquemas de corrupção e tal. Então, o Banco Master, ele é um centro ali que está ligado ligado ao escândalo do INSS, está ligado à compra do BRB, está ligado até mesmo às organizações criminosas, como eu citei aqui. Existia gente ligada ao Daniel Vorkaro que estava gerindo fundos para o PCC. E uma CPI que se presta a investigar o crime organizado, se presta a investigar essas organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, TCP e tudo mais, ela também vai ter que esbarrar, vai ter que ir atrás das empresas que estavam financiando ou gerindo fundos, enfim, para essas organizações. Então, me parece natural que essa CPI acabasse esbarrando no Banco Master. É claro que a gente precisava de muito mais tempo para entender a ordem de influência, já que ela existia, o quão influente era o Banco Master, né, e seus aliados nessas organizações. Infelizmente, não teremos essa resposta, pelo menos não por meio dessa CPI, por conta da decisão lamentável do Alcolumbre de encerrar, de interromper as investigações. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que essas investigações continuem através da Polícia Federal, do Ministério Público, e a gente consiga chegar à verdade. E que os responsáveis, esse é o mais importante, né? Que os responsáveis sejam punidos, porque a sociedade brasileira merece ver justiça, mesmo contra quem tem poder, contra quem é influente, mesmo essas pessoas, aliás, eu vou além, principalmente essas pessoas têm que pagar.
Rede Jovem Pan.
Olá, agora 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. É o momento do segundo cafezinho aqui com a gente, nessa quarta-feira, 8 de abril de 2026.
A gente gosta da tua companhia, sim, por várias horas. Então vá preparando seu cafezinho enquanto a gente vai te trazendo notícia e ampliando cada vez mais esse cardápio do que você precisa saber nesta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026.
E a gente sempre capricha aqui no cardápio das notícias e análises. Hugo Mota diz que Lula desistiu de enviar à Câmara o projeto de lei com urgência sobre o fim da jornada de trabalho em escala 6x1, mas o governo nega acordo.
Procurador-Geral da República se manifesta a favor de investigar o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, por suspeita de importunação sexual a uma jovem de 18 anos.
Vamos com os destaques também ao vivo com as nossas equipes, começando aqui pelo David Diogo. Qual informação você traz nesta quarta-feira, David?
O novo relatório da regulamentação de APPs deve ser votado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados na próxima semana. O texto prevê duas opções de remuneração mínima, a por entrega ou por hora trabalhada.
Tem também novidade no Rio de Janeiro sobre a eleição de um novo órgão para investigar possível chacina no Rio de Janeiro. Conte, Viga.
É isso, meu caro Cine. Aquele órgão do Ministério Público Federal, que tem, entre outras atribuições, acompanhar de perto se houve violações aos direitos humanos na mega operação na Penha, no Alemão, que aconteceu em outubro do ano passado, de repercussão nacional mais letal de toda a história do país, envolvendo forças de segurança, tem um novo chefe, é um subprocurador que está assumindo as funções com essa missão de acompanhar de perto tudo o que aconteceu há 6 meses na Zona Norte do Rio de Janeiro. Cine.
Tal qual o Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, tem que todos os dias memorizar novas informações sobre o processo eleitoral lá no Rio para o mandato tampão, o Eliseu Caetano, nos Estados Unidos, está todos os dias também trazendo as novas declarações do Donald Trump. Muda tudo muito rápido. Eliseu, o destaque, a informação completa sobre esse cessar-fogo. Bom dia.
E nesse caso, a informação é boa, viu, Bia? Porque uma hora antes do prazo limite dado para o Irã chegar a um acordo com os Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump anunciou uma trégua de 2 semanas nas hostilidades entre ambos os países. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque segundo o presidente do país, todos os objetivos militares dos Estados Unidos no Irã já foram cumpridos e por isso o sucesso nas negociações para um acordo de paz temporário foi possível. E por isso é muito provavelmente, ainda segundo nas palavras de Donald Trump, que as negociações para um acordo de paz definitivo estejam caminhando bem, viu? Os iranianos confirmaram também ainda há pouco, e a gente vai tratar mais desse assunto um pouco mais para frente, a reabertura do Estreito de Hormuz. A TV estatal iraniana, inclusive, chamou o acordo de recuo humilhante dos Estados Unidos. A trégua também serviu para acalmar aí os mercados, né? O preço do barril do petróleo está despencando nessa manhã, já caiu cerca de 10%. E a gente relembra que esse conflito tem quase 40 dias. Começou no último dia 28 de fevereiro. Os alvos americanos incluíram aí instalações militares, nucleares e até mesmo lideranças iranianas. Pelo menos duas gerações de líderes do regime dos ayatolás foram mortas em ataques. O Irã, por sua vez, respondeu com mísseis, drones e também ataques a bases americanas na região e também a Israel, em toda a região ali do Golfo também. A guerra rapidamente se expandiu para outros confrontos e a gente ainda segue acompanhando frentes, por exemplo, no Líbano, no sul do Líbano, onde o Hezbollah, um grupo terrorista aliado dos ayatolás, tem uma grande presença. Então foram 40 dias de guerra ativa, foi fechado finalmente um cessar-fogo e aí, Bia, como você disse, aqui nos Estados Unidos tudo muda rapidamente, né? Nesse caso mudou para melhor, porque um acordo foi fechado, ainda que ele seja considerado nesse momento pelos analistas políticos aqui dos Estados Unidos muito instável, muito incerto, por um período muito curto. A comunidade internacional está comemorando e muito na manhã de hoje, porque um dos pontos centrais desse acordo de cessar-fogo temporário foi a reabertura do Estreito de Hormuz. Então, apesar de ser temporário e considerado frágil por muitos, com risco real, inclusive, de retomada dos combates, ele já entrou em vigor pelos dois lados dos assinantes desse acordo. Segundo as agências internacionais de notícias, nesses 40 dias foram mais de 5 mil mortos, milhares de feridos, sem um número ainda consolidado, só para a gente ter noção. E fora a presença significativa de vítimas civis, né, que ficaram desabrigadas e desalojadas em diversos países do mundo. Ontem a gente estava conferindo ataques em Israel e vimos isso acontecendo por lá. E também aqui nos Estados Unidos, um outro ponto alto foi a questão dos custos da guerra, né, Bia e Cine? $1 bilhão por dia é a estimativa. Fora Trump pedindo mais dinheiro para o Congresso para segurar, sustentar militarmente o país. Bom, cessar-fogo chegou, temporário, sendo considerado frágil, e a gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes do dia. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, voltou a afirmar que a PEC que põe fim à escala 6x1 deverá ser votada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos entender esse trâmite então com o nosso Marco Viana. Conta aí, meu amigo.
Sim, a discussão sobre o fim da escala 6x1 ganha um novo capítulo aqui em Brasília, porém agora com versões diferentes dentro do próprio meio político. De um lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta deve avançar na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Segundo ele, haveria um acordo para que a discussão siga com uma proposta que já está em tramitação na Casa. Porém, do outro lado, o governo federal teria negado que teria desistido de um projeto próprio. Por meio do ministro da Secretaria de Comunicação, o Planalto, afirmou que a proposta ainda está em análise e pode sim ser enviada ao Congresso. Ou seja, nesse momento não há uma definição fechada sobre qual caminho vai prevalecer. Vale ressaltar que são informações recentes, essa possível contradição dentro do próprio grupo político. Enquanto isso, a PEC que trata do tema segue pronta para ser analisada na CCJ. Primeira etapa da tramitação, se for aprovada, ainda precisa passar por todos esses trâmites por causa dos impactos na rotina dos trabalhadores e também na economia. Gera essa preocupação e exatamente tudo isso que está sendo discutido pelas redes sociais também. O presidente chegou a publicar um vídeo explicando como tudo isso vai acontecer, que deve ainda reunir empresários, ainda deve reunir pessoas do setor, todos os setores, inclusive, reunidos para discutir o assunto. Já que nos bastidores em Brasília, a disputa agora é sobre quem vai conduzir essa pauta. Vamos continuar acompanhando tudo aqui de Brasília. Volto com vocês.
O Conselho Superior do Ministério Público Federal elegeu o novo chefe do órgão que vai investigar a chacina no Rio de Janeiro. Vamos saber mais informações sobre esse assunto com Rodrigo Viga. Tem aquele vai e vem do pedido das imagens, né, Viga? feito inclusive com prazo pelo STF, e agora essa nova coordenação. O que que tem por trás disso? Quais são as expectativas?
É importante até ressaltar, viu, Bia, porque eu entrei em contato com a Polícia Militar e a Polícia Militar está dizendo que desde fevereiro já enviou essas imagens para a Polícia Federal, e a Polícia Federal está dizendo ao Supremo Tribunal Federal que não recebeu as imagens na mega operação na PEN no Alemão em outubro do ano passado, ou seja, guerra e disputas aí de narrativas, o que tem sido muito comum desde o episódio há cerca de 6 meses. Pois bem, o Ministério Público Federal, através do seu Conselho Federal, do MPF, elegeu aquele que vai comandar um órgão responsável por analisar a possibilidade de violação a direitos humanos naquela mega operação na PEN no Alemão em outubro do ano passado, a mais letal da história das polícias do Brasil, com 122 pessoas mortas. Novo titular, o novo chefe desse órgão é Paulo Tadeu da Silva, ele é subprocurador da República e assume a cadeira que era sumida, que era, na verdade, comandada por Nicolau Dino. O nome Dino remete ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. E realmente há uma ligação entre os dois. Nicolau Dino é irmão do ministro do STF e agora passa a ser de competência de um subprocurador, uma outra pessoa, é Paulo Tadeu Silva, comandar esse órgão que vai analisar se houve excessos, exageros, irregularidades, ilegalidades e até mesmo violação aos direitos humanos na mega operação na PEN no Alemão, 122 pessoas mortas, a maioria ligada ao Comando Vermelho, a principal facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, que em 2024 ousou em dizer publicamente na cara da sociedade carioca, fluminense e brasileira que iria iniciar uma campanha de expansão territorial em nível local e também em nível nacional. Dança das cadeiras nesse órgão, que é responsável por outras atribuições, também outras investigações, como casos de misoginia e o caso daquele, por exemplo, daquele cão que foi maltratado e morto lá em Santa Catarina, viu, Bia?
Valeu, Viga. Continua aqui com a gente para trazer esclarecimentos e informação também sobre esse outro caso do subtenente Sérgio Luiz, conhecido como TK, que é suspeito de integrar a equipe de segurança de uma organização criminosa. Ele está preso e agora foi isolado na cadeia. Por que que essa medida foi adotada, Viga?
Encontraram, sabe o que, na sala dele, Bia? Um aparelho celular. E aí estava ligando para todo mundo, conversando, algo que não poderia acontecer dentro do presídio da Polícia Militar do Rio de Janeiro e Niterói, cidade da região metropolitana umbilicalmente ligada à cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, foi feita uma varredura na cela dele e aí veio a ordem, a determinação para que ele fique isolado, vai acontecer até o final dessa semana, por 10 dias, sem ter contato com outros presos, com outros detentos. Ele foi preso, esse subtenente da Polícia Militar, Sérgio Luiz Ferreira Pereira, conhecido como TK, no mês passado, junto com outros 14 policiais militares, acusados de fazerem parte do staff de segurança do bicheiro do contraventor.